pela primeira vez nos últimos 5 anos, as transações monetárias em Angola sofreram alterações inflacionárias relevantes, com a moeda nacional a ser depreciada em larga escala e a nota do dólar norte-americano já passou dos 100 mil kwanzas. Vários economistas não têm dúvidas em admitir que a nota do dólar pode atingir os 150 mil kwanzas. Os especialistas em microfinanças consideram ainda que mais uma vez a economia angolana volta a ficar asfixiada com a falta de divisas para a execução de pagamentos ao estrangeiro, pelo desequilíbrio da oferta e da procura da moeda estrangeira, dado que a economia continua dependente das exportações de um único produto, o petróleo. Uma constatação feita recentemente pelo jornal Expansão confirmou que as empresas e os particulares estão com muitas dificuldades em realizar transferências para o exterior do país, porque, segundo o jornal semanário, os bancos estão com menos disponibilidade de moeda estrangeira para atender às necessidades dos clientes. Diante deste cenário, a maioria dos economistas afirma que este facto poderá representar um aumento contínuo no nível geral dos preços, aliado à escassez de alguns bens de consumo, e a classe empresarial encontra-se de mãos atadas, numa altura em que o governo continua a ensaiar várias soluções. O economista Heitor Carvalho é peremptório em afirmar que o país está outra vez numa situação de inflação brutal e responsabiliza as autoridades do país por terem injetado divisas no mercado o ano passado por causa da realização das eleições gerais para baixar a taxa de câmbio.
Quando não há divisas no mercado formal e aquela taxa de câmbio que foi fixada na prática, depois não pode funcionar. Não pode funcionar porque não há divisas para garantir que aquela taxa oferta é igual à procura. Uhum. E como não há divisas no mercado cambial? No mercado informal, onde ainda a escassez de divisas ainda é maior, e aí vence, quanto mais caro for um produto, mais caro se torna. E, portanto, a taxa de câmbio no mercado cambial passa rapidamente para os 1.000 kwanzas hoje. 1.100 kwanzas, é como está atualmente, em alguns sítios já vai nos 1.100, portanto nos 110 mil kwanzas, a nota de 100, e isto torna os produtos todos mais caros e, portanto, estamos a ter uma inflação brutal outra vez.
E também aqui podemos admitir uma possível falência da própria classe empresarial.
Não, ainda vai haver muitas falências, claro. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar matérias-primas, não há falência. Se as pessoas não têm um produto que fica tão caro que não conseguem vendê-lo no mercado angolano, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, também vão à falência.
Muito obrigado.
É que estamos numa situação gravíssima e que foi criada porquê? Porquê que eu digo que é possível ter uma taxa de câmbio mais ou menos fixada, desde que seja com instrumentos monetários? E aqui, o ano passado, quando sobrou aquele dinheiro todo, em vez de ter andado a destruir aquele dinheiro, metendo-o no mercado cambial, para baixar a taxa de câmbio, devia-se ter criado reservas, devia-se ter guardado esse dinheiro, para poder manter as importações quando houvesse baixa. É isso que não se fez. E, portanto, quando se comete um erro, paga-se caro.
Heitor Carvalho disse ser a favor de uma taxa de mercado livre, mas olhando para a realidade angolana, considera que a dependência da venda do petróleo e dos diamantes condiciona a estabilidade cambial.
Porque esta taxa de câmbio de mercado livre, deve e reflete que hoje, for um país, digamos, entre aspas, normal, se for um país normal, este movimento no cambial vai refletir o quê? Vai refletir a relação de produtividade entre os nossos produtos e os produtos dos nossos principais parceiros comerciais e também os rendimentos obtidos pelos investimentos em títulos angolanos contra os investimentos em títulos estrangeiros. Portanto, a taxa de câmbio, digamos que faz equalizar essas diferenças produtividade e as diferenças de taxas de juros.
Mas, doutor Heitor, como é que tem estado a acompanhar?
Mas acho que isto é só terminar, porque isto é importante para saber-se assim.
Sim.
Quando, mesmo que isto seja algo complicado, é importante para saber-se assim. Num mercado como o nosso, em que há um domínio total de divisas por parte do petróleo e dos diamantes, cujos preços não são feitos, não têm nada a ver com os preços, com a produtividade angolana? Nada. Os preços podem subir enquanto a produtividade angolana desce, os preços podem descer enquanto a produtividade angolana sobe, não há nenhuma relação. E eles representam 99%, diamantes e petróleo, 99% das nossas fontes de divisas. Quando 99% das nossas divisas, as fontes de divisas, é proveniente, ou está dependente, de preços que não são, não têm nenhuma relação com a, com o aumento ou redução da produtividade em Angola, nós não podemos ter taxas de mercado livre.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho fala da situação dos empresários chineses que estão a perder o interesse em investir em Angola. Analisando a falta de divisas do mercado durante o programa Economia Sem Macas, da rádio MFM, Carlos Rosado afirma que a desvalorização da moeda nacional está igualmente a contribuir para este cenário.
E então, esses chineses trocavam, digamos, dinheiro entre si. Havia chineses que estavam cá e queriam transferir yuan, dinheiro para a China, tinha muitos quantos. E havia chineses que estavam interessados em kwanzas porque queriam comprar, vender, pagar, fazer pagamentos em Angola. E sobretudo investimento. E portanto, de alguma maneira, estes pequenos e micro, médios empresários chineses resolviam, digamos assim, o problema dentro da comunidade. E a taxa de câmbio era um pouco superior à do banco, mas enfim, eles conseguiam, a comunidade chinesa, os homens de negócios chineses, conseguiam resolver os seus problemas cambiais. E agora o que é que me dizem? Dizem-me que o interesse chinês por Angola arrefeceu, como arrefeceu o interesse também para empresários de outras paragens e mesmo de empresários angolanos, do ponto de vista de investimento. E, portanto, há muitos chineses que têm coisas e há poucos chineses que querem coisas. E, portanto, isto levou a que o câmbio disparado. Bom, Manela, a mim chegaram a falar, enfim, não é uma informação, digamos, confirmada, que a taxa de câmbio, em alguns casos, chega a ser 5, 6 vezes maior do que a taxa de câmbio oficial. Portanto, um yuan está no banco, enfim, não é convertível, portanto aqui não é possível, não faço transferências em US, não faço transferências em dólares, e portanto dizem isto sempre em poucos coisas por yuan, e que chega a ser transacionado 5-6 vezes mais. Ora, a comunidade chinesa e estes empresários chineses são importantes em termos de venda de mercadorias que vêm da China. Eles são, estamos a falar de tudo de comerciantes, não é? Não são pessoas que produzem, tá? São pessoas que compram produtos na China. Está-se a aproximar o Natal e, portanto, as épocas festivas, onde há uma maior, digamos, procura de divisas para justamente fazer as importações para o Natal. E, portanto,
diante desta perspectiva, o economista Carlos Rosado de Carvalho alerta os angolanos para um final do ano complicado e aponta igualmente o risco do aumento da inflação devido à escassez de bens e serviços importados.
Ontem a perspectiva era dos bancos, dos pequenos bancos, mas que esses pequenos bancos são aqueles bancos que compram dólares, compram divisas no mercado primário para depois passar aos seus clientes, porque os bancos supostamente só querem, enfim, em algumas circunstâncias é diferente, porque os próprios bancos fazem aplicações em cambiais, mas o grosso das compras que fazem no mercado é para passar aos seus clientes. E, portanto, este problema chinês não é apenas um problema chinês. E isso, Manelo, onde é que eu quero chegar com todas estas coisas? Nós temos que nos preparar para um Natal complicado, umas festas complicadas, porque não há divisas, que seja divisas para divisas correntes, quem quer mandar dinheiro porque a gente tem familiares, precisa se tratar, vai viajar, não existem divisas. Não existem divisas também para fazer as importações. Há, chama-se backlog, há muitos atrasos na execução das transferências. E, portanto, Manuel, nós estamos aqui a correr o risco de um aumento da inflação. Porque se a oferta de produtos estrangeiros diminui devido à falta de divisas, isto, a consequência para a mesma procura, ou até uma procura maior, que a procura aumenta por ocasião da quadra festiva. Estamos no fim do ano, praticamente, não tarda, na próxima semana vamos entrar já em novembro, o segundo do último mês do ano, e portanto esta preocupação da comunidade chinesa é sensível às outras comunidades e também aos angolanos, e portanto estamos aqui provavelmente a ter à espera de dias difíceis, e depois que é o aumento dos preços. Como é que isto se... Depois, Manuel, isto ainda é agravado pelo seguinte, e as pessoas queixam-se de restrições às importações, de restrições administrativas na emissão de licenças, enfim, todas essas coisas. E, portanto, eu acho que as autoridades, enfim, que mais neste passado, o Ministério do Comércio, enfim, todos estes, temos que ter, digamos, o Banco Nacional da Angola também, algum bom senso na gestão da política económica neste final do ano, quer do ponto de vista do cambial, quer do ponto de vista comercial, porque eu acho que estão todos os ingredientes criados para que haja um aumento da inflação.
Já o economista José Filomeno fala de algumas medidas que foram tomadas pelo governo angolano, mas, do seu ponto de vista, ainda não foram capazes de alterar a atual conjuntura marcada por uma forte dependência da produção do petróleo.
Aquilo que é o reflexo em si, a vida do angolano no dia a dia, claramente que está muito aquém daquilo que era uma realidade alguns dias atrás. O que significa dizer que o desafio que o Banco Nacional de Angola, o nosso grande desafio econômico também passa pela contenção da depreciação da nossa moeda, uma vez que aquilo que é o valor em si da nossa moeda, comparativamente às outras divisas, no caso o dólar e o euro, continua a ser um valor que não consegue acudir àquilo que é as preocupações dos angolanos, principalmente aquelas pessoas que têm necessidades de regularmente terem responsabilidades no exterior do país. O próprio angolano, no dia a dia, naquilo que são as suas necessidades a nível do mercado, na compra de produtos da cesta básica, continuamos a assistir aqui claramente que o poder de compra fica um bocadinho aquém, sendo que a nossa moeda depreciou-se muito, tendo em conta aquilo que era o valor inicial quando começamos o ano de 2023. A estabilização como tal, que passaria pelo sentido de haver uma regressão naquilo que tem sido a depreciação da nossa moeda, no caso, havendo necessidade ou aquilo que são as forças do mercado entre procura e oferta, poder permitir com que o valor real da nossa moeda fosse diferente do que nós temos hoje em dia, claramente que isso é um processo. O processo de depreciação, por vezes, fica um bocadinho mais acentuado, e quando é o inverso, que é o processo de que a nossa moeda precisa de apreciar, precisa de ganhar aquela estabilidade que se impõe, claramente que esse desafio não depende somente de medidas políticas, depende de várias medidas económicas, acima de tudo, e parte delas têm sido tomadas pelo parte do Executivo, mas ainda assim nós sabemos que nós continuamos a ser uma economia que depende em grande medida para aquilo que são os produtos que nós importamos. E se nós importamos e produzimos muito pouco, claramente que a oferta destes produtos requer sempre a necessidade de nós termos divisas. E essas divisas, em certa medida, afetam aquilo que é a nossa capacidade hoje de gerarmos divisas a nível do nosso mercado, sendo que nós continuamos a depender de uma maior commodity, que é o petróleo. E se o petróleo estiver em alta ou em baixa, e se nós tivermos níveis de produção inferiores àquilo que nós produzíamos no passado, claramente que em algum momento nós vamos ter dificuldade de obtenção de divisas, porque sabemos que o setor petrolífero é o setor que mais contribui para as receitas de divisas, e não estando a acontecer isso, nós ficamos na situação em que nos encontramos.
José Filomeno diz estar otimista com as políticas económicas do governo angolano e acredita que será encontrado um ponto de equilíbrio até ao final do ano quanto às principais necessidades básicas do país.
Nós prevemos até o final do ano que o Executivo e o Banco Nacional de Angola, fruto das medidas que foram sendo tomadas nos últimos dias, continuam a fazer aquilo que tem estado a acontecer, esta contenção, não permitindo com que o valor aumente neste momento e ir trabalhando paulatinamente para que o mesmo valor vai reduzindo até chegar a um ponto de equilíbrio que nós chamamos que é aquele ponto ótimo para aquilo que são as nossas necessidades prementes. Claramente que se estivermos a falar com uma taxa de câmbio que ronda entre os 50 a 60, no caso o valor do dólar, claramente que já seria um valor que ia muito próximo do valor real que nós precisamos e muito próximo daquilo que tem sido a nossa capacidade em termos de poder de compra que nós fomos vivenciando até antes deste período. Claramente que também no período em si que nós nos aproximamos, que é o final do ano, a quadra festiva, normalmente há grande especulação por parte dos operadores económicos, há grande especulação por parte das nossas necessidades em si, e isso tende que nesse período os preços disparam a nível do mercado, o que pode claramente criar aqui novamente uma onda inflacionista que não seria de todo avisado para a nossa economia. Mas temos que continuar a pedir aos órgãos que têm essa obrigação que continuem a agizar políticas no sentido de fazer contenção ao máximo, arranjando, criando políticas ou defendendo as políticas em si que já foram tomadas, para que essas políticas façam contenção ao máximo a nível do mercado, para que aquilo que é a nossa capacidade em termos de poder de compra, aquilo que é a especulação desses mesmos produtos ou da nossa taxa de câmbio, não ultrapasse aquilo que são os níveis que nós temos estado a viver atualmente, porque nos níveis que já estamos a viver atualmente já ficam muito aquém da capacidade do cidadão. Em termos de medidas económicas, nós nunca nos podemos esquecer que as medidas económicas elas têm que ser sempre colocadas com uma sequência lógica, e essa sequência lógica passa no princípio de que elas têm que ser consistentes. Aqui passa muito por aquilo que tem sido dito nos últimos tempos, a assertividade das medidas económicas. Sendo a economia não uma ciência exata, é claro que o executivo, é claro que as instituições do nosso país fazem também previsões fruto daquilo que é a nossa capacidade produtiva a nível do nosso PIB, a nível das nossas fontes em si de receitas para aquilo que são as divisas. Foram tomadas algumas medidas, no caso, o Banco Nacional de Angola fez alguma revisão naquilo que é a nossa lei cambial, naquilo que é a nossa política monetária, claramente que era necessário e era avisado, porque encontrou-se deixas que permitia com que os agentes, no caso as instituições que tinham a obrigatoriedade de operar no nosso mercado, encontravam algumas facilidades que permitia com que eles adotassem algumas políticas que não iam de acordo com aquilo que era o princípio ou a necessidade do BNA. Também temos aqui que continuar a realçar que a grande medida económica que pode ser tomada é o processo de diversificação da nossa economia. Porque se quanto mais nós apostarmos no processo de diversificação da nossa economia, mais nós teremos capacidade interna de produção e mais nós teremos, teremos aquilo que nós podemos, um efeito regulatório, um efeito prudente, no sentido de permitir com que, se nós estamos a diversificar, se nós estamos a mitigar erros do passado, claramente que a capacidade em si da nossa economia gerar mais valia para determinados produtos permitiria com que o esforço que nós fizemos hoje em termos de divisas poderia diminuir. Isso também é uma medida que pode ser que tem sido tomada por parte do executivo, e o que nós esperamos é que as mesmas sejam as mais assertivas no sentido de poderem contribuir para que o processo de diversificação, para que o processo de contenção de saída de divisas seja um processo real. Também sei que em termos de política fiscal, em termos de políticas aduaneiras, o próprio Executivo vai tomando algumas medidas nesse sentido, de forma a permitir com que a nossa capacidade em si de produção de riqueza seja diferente da que nós fomos vivenciando até então, e isso também pode contribuir para o processo, e espero que essas políticas consigam surtir o seu efeito no médio prazo e talvez no longo prazo serem mais consistentes.
José Filomeno, Carlos Rosado de Carvalho e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.